Sr. Presidente, veio aqui à Alemanha falar com a chanceler Angela Merkel, também esteve com o Presidente da República Federal da Alemanha, Joachim Gauck. Que mensagem lhes veio dar e veio passar sobre a situação atual em Moçambique?
Bom, nós não nos desviamos da agenda principal. Moçambique e Alemanha têm relações há 40 anos, relações diplomáticas, portanto, as nossas relações de amizade e de cooperação. Já construímos uma reserva memorial suficiente para podermos, de tempo em tempo, avaliar e ver o que significa esta cooperação. Inauguramos um novo ciclo de governação em Moçambique, no dia 15 de janeiro do ano passado, e recebemos imediatamente o convite para este país. E normalmente, quando os ciclos mudam, há um esforço de poder alinhar o pensamento e as atividades para poder lograr mais êxitos. Então viemos mais para reforçar a nossa cooperação neste país, viemos reafirmar de que continuaremos aquilo que foi dito, mas sobretudo viemos manifestar a nossa ambição de querer mais. E neste querer mais, trilhamos mais para uma cooperação, uma diplomacia econômica, e a razão pela qual também venho muito acompanhado com o empresariado moçambicano.
Quais foram os pontos mais importantes que focou com a parte alemã?
Durante a nossa conversa esta manhã com o chanceler e com o presidente, um dos pontos que mais focamos foi a necessidade de aprimorar a paz em Moçambique, porque a paz é o garante de todos os investimentos. E este país, por ser um país amigo, irmão, anseia que os moçambicanos vivam tranquilos. E é por isso mesmo que perdemos algum tempo a discutir o dossiê da paz, que, apesar de que Moçambique, o país estável, mas já há esses focos de desestabilização em algumas zonas. Falamos também da atividade económica, da atividade empresarial, esta que é a base da nossa deslocação, porque acreditamos que a nossa política, a nossa diplomacia só se torna sustentável se nós existirmos economicamente também.
Falando da questão da paz, o que é que o seu governo, o que é que o Sr. Presidente faz concretamente para assegurar que exista uma solução pacífica, uma solução negociada?
Em princípio, para os que conhecem o que acontece em Moçambique, normalmente não questionam a negociação de uma forma linear, porque a negociação de um país democrático são as regras que estabelece antes dos seus pleitos eleitorais. Portanto, negocia-se o pacote, que as coisas vão ser assim, o resultado é aquele. Vamos a uma competição, vamos a um jogo. Trata de jogar Bayern de Munique com Manchester United, sabe antes que há o que é fora de jogo, o que é penalti. Quando termina o jogo, quem ganha tem 3 pontos, ou então quando empata tem 1. Então essas regras foram estabelecidas para nós, temos ido às eleições ciclicamente de 5 em 5 anos, como também fomos agora, e as eleições foram declaradas livres, transparentes. Algumas zonas foram feitas algumas observações, mas que em todos os comunicados, todas as declarações, ficou claro que não havia nada que impedisse que o resultado seguisse. Então, quando começa a aparecer regras a posteriori, implicando negociação, não estamos a abrir um precedente que vai criar dificuldade de acreditar-se na democracia, se faz sentido ou não, ou faz-se eleições, mas quando alguém ganha tem que se renegociar.
Quer isso dizer que o seu governo não aceita mudar as regras para garantir a paz? Mas isso não significa que o conflito em Moçambique vai continuar?
Obviamente que nós, como moçambicanos, não somos um povo conflituoso. Com toda a humildade, somos um povo que acreditamos que as pessoas, quando se falam, chegam a conclusões, a soluções, e é o que estamos a fazer agora. O meu governo está a aprimorar, está a dar prioridade o diálogo com toda a tolerância possível, e às vezes até tolerância em demasia. Imagine, eu não acredito qual é o país europeu que iria permitir um partido armado estar aí. Qualquer que seja a explicação, qualquer que seja o modelo de democracia, qualquer que seja a razão ninguém está em condições de acreditar isso, mas estamos a fazer tudo por tudo para que a própria Renamo se desarrume sozinho e depois também volte à mesa do diálogo, e nós acreditamos que, falando, nós moçambicanos encontramos soluções.
Há aquela questão dos refugiados na província de Tete que alegadamente fogem para o Malawi. O que é que sabe sobre essa situação e por que é que as pessoas fogem dessas regiões?
Bom, é interessante que as pessoas declaram normalmente fora do habitat sobre alguns atos. Pelo que ouvimos, não sei, ouvimos que as pessoas fugiam de maltratos e algumas atitudes desumanas. Só que é preciso estudar o povo moçambicano. O exército moçambicano já teve missões de glória, por exemplo, no Burundi, nas missões de pacificação. E não há registros de casos como esses, muito menos estando em Moçambique. Mas neste caso concreto, os moçambicanos que estão em Malawi, diz-se que estão a fugir atos de guerra na zona centro do país. Acreditamos, porque o importante para nós é as pessoas não devem sofrer. Se saem de uma zona onde não se sentem confortável, onde forem, se forem acolhidos, isso nós saudamos e solidarizamos e tudo fazemos para que seja esclarecido ou sejam apoiados e possamos fazer como governo o máximo para o bem dos nossos compatriotas.
Mas por que é que as pessoas fogem concretamente da zona de Nkondezi, na província de Tete?
Pronto, nós, como se sabe, na zona do Nkondezi, nessa zona que está referida, de onde saíram as populações, perto de Nkondezi existe Moatize. Moatize é uma cidade, vivem pessoas, existe Tete, tem zonas de Sangano. Pessoas poderiam muito bem não necessariamente atravessar a fronteira e ir para o sítio perto onde podem viver bem. E estava a ouvir outro dia de que na zona de Kapese, lá saíram de Nkondezi para Malawi mais de 11 mil moçambicanos. É estranho, porque naquelas povoações de Nkondezi não há 11 mil pessoas. Se saíram 11 mil pessoas, já não há ninguém. Não há ninguém. Mas agora, se for lá às escolas, à povoação, a semana passada estiveram lá também alguns jornalistas, e também esse facto de Malawi, lá no sítio onde estão, na fronteira do lado de Malawi, bom, predomina mais uma língua, que é a língua local de Malawi. E eu penso que é possível que estejam lá os moçambicanos, e há moçambicanos, mas na dimensão que se diz, porque Malawi é um centro onde se dá comida, onde pessoas naquela zona estão com problemas de seca, e sobretudo do lado de Malawi. E se existe um sítio onde eu posso receber 1 quilo de milho, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, posso receber peixe seco, que me chame o nome que me chamarem, de certeza é de ir pedir apoio lá nesse sítio. Mas não é o caso, nós estamos a trabalhar neste sentido, e o meu governo esteve no local, estava em cima, e eu pessoalmente estou a me organizar para ir compreender mais qual é o tipo de apoio que nós podemos dar a esses moçambicanos nesse. Portanto, pode haver problema de fuga desses problemas que se referem, mas também é uma zona afetada com a situação de seca, então há problemas sérios de alimentação.
O que é que nos pode dizer sobre a situação económica de Moçambique? Moçambique agora parece que há problemas económicos. O que é que pode dizer? E a que é que se deve esses problemas?
A conclusão é matemática. Aliás, até não sou matemática, de certeza. Claro, penso que avaliar a economia de Moçambique dissociando da economia do mundo é uma distração fatal. E aí nós, na zona da região, qual é o país que cresceu, se não regrediram? Ou a zona do ouro aqui na Europa? E qual é o comportamento do euro em relação ao dólar? Então o mundo está numa situação que está claramente visto o que está a acontecer. E as importações aumentaram em detrimento das exportações. E como se não bastasse, os preços de grandes mercadorias, não falo de petróleo, porque nós não produzimos nem exportamos o petróleo, mas falo do nosso camarão, falo do nosso caju, falo do nosso algodão, o próprio carvão, que é a base agora de grandes exportações que nós fazemos, baixaram os preços no mundo. Então é preciso nós vermos a conjuntura e a sobrevivência do ano passado, o fato de nós termos crescido em 6,3, faz favor, é uma cifra totalmente celebrável, mas nós queríamos ir muito mais, porque já atingimos o melhor que isso. E este ano também é um ano desafiante.
E nos últimos dias o seu governo até chegou a falar de estado de calamidade em algumas regiões de Moçambique.
Temos problemas de seca no sul, seca mesmo, o nosso gado até não consegue ter água para beber. Temos enxurradas no norte, estão a chover até os campos agrícolas inundados, não conseguem. Então são fenômenos exógenos que estão a surgir e que temos que gerir e tentar explicar. O importante é não cairmos em desespero e em fazermos bandeiras, levantar bandeira daqui, subimos ali e fazer comparações um pouco mais desenquadradas, porque não se compara uma zona de frio com uma zona quente, isso não tem sentido nenhum, mas em todo caso nós estamos felizes com estamos à vontade com o esforço que estamos a fazer, naturalmente que não estão a ser correspondidos com outros fenómenos, e temos medidas, estamos a traçar para ver se a economia a curto tempo consigamos reanimá-lo e subir.
Um outro desafio para o senhor e o seu governo deve ser manter a credibilidade financeira de Moçambique, portanto, não deixar que o rating baixe demasiadamente. Como é que tem visto assim as últimas evoluções? Tem havido também problemas nesse aspecto?
Bom, nós estamos a gerir uma dívida, e uma dívida já conhecida. Estamos a trabalhar com as instituições financeiras internacionais. Queremos, naturalmente, escalonar como nós fazemos o pagamento, vamos ver, e as medidas estão a ser feitas, porque nós não queremos cair no desespero, numa de que as coisas estão assim, então pronto, pegar cabeça e etc. Estamos cabeça erguida, o importante é sabermos esclarecer as nossas preocupações, as nossas possibilidades e traçar medidas sustentáveis, medidas de contenção, medidas de transparência, de abertura e de procedimentos, etc. Portanto, achamos que vamos controlar. Vai levar um pouco de tempo, porque é um processo.
E não vai haver consequências devido àqueles casos, estou-me a referir a Ematum e para o Índico, não vai haver demissões, não vai haver mudanças no seu governo por causa dessas questões?
Bom, eu não trabalho assim, trabalho na base de factos, então ir para imprensa, dizer que vai haver isso por causa disso, vai haver para aqui. Primeiro vamos nos lidar, vamos nos relacionar com o problema. Perceber o problema, compreender o problema e sempre na perspectiva de sairmos airosos e resolvermos o problema. Agora, como que vamos resolver é uma questão só de momentos, de períodos, de fazer a avaliação de como que o problema está equacionado e encontrarmos uma saída. Portanto, nós não andamos normalmente a querer pensar que resolver o problema é antes. Não, é decidir antes de saber o que é o problema. Primeiro vamos conhecer o que é o problema.
O FMI, portanto, interrompeu os contactos, as negociações que tinha com Moçambique ainda ontem. Como é que avalia esse facto? Como é que vai continuar?
Bom, nós reagimos no sentido de que demos a cara. Quando soubemos, estamos a dar a cara, e dar a cara significa trabalhar com o FMI. E estamos satisfeitos porque eles aceitam trabalhar conosco para podermos juntos esclarecermos o problema. E esse é um passo fundamental neste processo.